Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento, Quarupi, clique na qualidade.
Muito bem, vamos continuar a nossa mensagem que nós começamos ontem falando sobre a raiz de amargura. Uma expressão que aparece na epístola aos Hebreus para se referir a um comportamento perigoso e extremamente prejudicial à igreja local. Apesar de ser uma expressão muito comum entre os cristãos, muitos possuem entendimento, às vezes equivocado, sobre o que é a raiz de amargura. O texto mais conhecido, Hebreus 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém seja faltoso e se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Nem todos sabem, mas ao escrever esta frase, o escritor do livro de Hebreus estava citando um outro texto presente no Antigo Testamento. Na verdade, o autor dessa epístola era um profundo conhecedor do Antigo Testamento. E ele fez um uso exaustivo dele em toda a sua carta aos Hebreus. Seus destinatários eram crentes judeus da diáspora, isto é, que viviam fora da Palestina. E estes também conheciam bem as Escrituras através da sua tradução grega, a Septuaginta, que foi a tradução dos 70 anciãos. E assim o texto citado pelo autor, que é obviamente compreendido pelos seus leitores, encontra-se no livro de Deuteronômio, onde Deus, através de Moisés, exortou o povo de Israel que não houvesse entre eles nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno amargo. Deuteronômio 29, versículo 18. Então, a palavra amargura significa realmente sabor amargo. Porém, o sentido figurado pode se referir a sentimentos relacionados à angústia, ou seja, transmitindo a ideia de que a alegria é doce enquanto a tristeza é amarga. Mas com base nisso, a interpretação mais popular entre os cristãos sobre a raiz de amargura é um tipo de rancor alimentado por alguém. Mas uma leitura simples do capítulo 29 de Deuteronômio nos revela que o povo de Israel estava sendo exortado por Deus através de Moisés contra o terrível perigo da idolatria que afastava as pessoas do Deus real, do Deus verdadeiro. Por isso, a exortação diz: cujo coração se afaste do Senhor nosso Deus para adorar os deuses daquelas nações. Deuteronômio 29, versículo 18. E nesse contexto, Moisés usou a figura de uma erva daninha, isto é, raiz amarga e venenosa, para ilustrar a idolatria em conexão com a apostasia. E esse alerta era tão sério que o escritor enfatizou que se alguém se afastasse do Senhor e abraçasse a idolatria, achando que estaria em paz, em segurança, na verdade, estaria trazendo sobre si maldição. Então, de acordo com a informação, é bem mais fácil entender por que Moisés recorreu à raiz amarga que produz veneno para ilustrar o que estava falando. Além do gosto horrível e amargo, esse tipo de erva daninha, quando colocada no alimento, poderia matar uma família inteira, contaminaria uma família inteira. E, além disso, ervas daninhas prejudicam grandemente as plantações, pois se disseminam com muita rapidez e prejudicam a absorção de nutrientes das demais plantas. E assim, fora o gosto horrível e amargo dessa raiz, ela causa doença, ela causa morte e prejuízo nas lavouras. Então, você já parou para pensar na palavra amargura? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa palavra. Quando você divide a palavra amar, bota um tracinho, cura. Amar, cura. Então vamos trocar amargura por amar, tracinho, cura. Combinado? A hashtag do dia é essa. Amar, tracinho, cura. Amar, cura. Porque o amor é um tônico. O amor é de fato o antídoto contra todo veneno da alma, contra todo veneno emocional que muitas vezes nós carregamos, e são ervas daninhas que estão dentro de nós. Os perigos do esfriamento espiritual, da apostasia, da idolatria, porque não existe idolatria só de imagens. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Pode ser a profissão, pode ser a casa, pode ser a idolatria até mesmo de alguém da família. Então, todo tipo de idolatria precisa ser abolido da nossa vida. Nós adoramos um único Deus e Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, é hora de nós buscarmos de Deus a graça, porque a amargura, ela atrai para si prejuízos psicológicos enormes. A alma, como sede das emoções, sobrecarrega-se da angústia, do perdão não liberado. Em Mateus capítulo 18, versículo 34, diz o seguinte: indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. Nessa passagem, ao analisarmos o contexto, veremos que um homem não perdoou uma pequena dívida do seu conservo, assim como o rei havia perdoado a ele uma grande dívida. Mas como resultado, o rei mandou prendê-lo e que fosse entregue nas mãos de atormentadores ou verdugos. Verdugos, no que se refere, são prejuízos psicológicos, emocionais. Simbolizam lembranças amargas do passado que povoam a mente como se tivessem presente. A cena dói como se tivesse acontecendo no momento da lembrança. Que o Senhor nos livre das doenças psicossomáticas, dos verdugos emocionais, e nos dê da sua graça, da sua bênção, do seu favor. Então, vamos buscar de Deus a graça. Vamos buscar de Deus a saúde emocional. Vamos buscar de Deus a cura. Porque somente o amor cura. O amor é o que nós precisamos cada dia. Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, queridos, hoje o Senhor está aqui para abençoar você e te dar a graça. Vamos buscar dele a graça de amar e sermos amados. Hashtag do dia: amar, tracinho, cura. Amar, cura. Vamos remover toda a amargura da nossa alma.